Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, então, 5 horas e 3 minutos, 5 e 3, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda-feira, 30 de julho de 2018. Falta apenas mais 2 dias para terminar o mês 7 desse ano de 2018. Você conferindo o programa No Mundo da Bola, eu vou na apresentação ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe querer, Jorge Bamburgo, comentarista de classe, Ricardo Mazella, de volta das suas pequenas férias, mas está voltando o nosso Mazella. Mesa de áudio de Joca Sainz, central técnica, é dele, do nosso Ed Guimarães. Produção do Luiz Ferreira está em campo. A seleção nacional do rádio. Valeu, então. Vamos, então, minha galera aqui do programa No Mundo da Bola, começar hoje falando de Copa do Brasil e da disponibilização do árbitro de vídeo a partir já dessa quarta-feira, dessas quartas de final da competição. O repórter Rafael Monteiro está na sede da Confederação Brasileira de Futebol, traz todos os detalhes para a gente. E vem aí ele, o maneiro,
Rafael Monteiro.
Boa tarde, meu querido Rafael Monteiro. Você que está aí na Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como é que foi essa reunião? Já está definido como é que vai ser utilizado? Qual é a diferença, logicamente, que tem do que vai ser utilizado na Copa do Brasil, que foi utilizado na Copa do Mundo Rússia 2018? Boa tarde para você, Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, ouvintes ligados. Este programa No Mundo da Bola acabou agora há pouco, de cerca de 20 minutos, como você disse, aqui na sede da CBF, na Barra da Tijuca. Choveu agora há pouco, agora não chove aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E teve a apresentação do VAR, do árbitro de vídeo, assim como aconteceu na Copa do Mundo, vai ser implementada agora na Copa do Brasil, nas quartas de final, já a partir da próxima quarta-feira, como você disse, no dia 1º, e depois nos próximos dias 15 e 16 desse mês, onde vai ser definido os jogos de volta. Em jogos do Corinthians, Chapecoense, Grêmio, Flamengo, Bahia, Palmeiras e Santos e Cruzeiro. Há algumas modificações, algumas diferenças na Copa do Mundo. Por exemplo, na Copa do Mundo foram 33 câmeras. Na Copa do Brasil vão ser 14 às 16 câmeras implementadas na Copa do Brasil. Isso vai ser cedida pelas TVs que têm direito de transmissão, no caso a Globo e a Fox. Essas duas ela vai ser cedida através da empresa justamente que faz essa implementação de imagens para a TV Globo e para a Fox. E essa empresa vai acabar entregando as imagens justamente para os lances duvidosos. A gente já vai diretamente, Carlos Borges, escutar do Manuel Serapião, ele que foi o implementador dessa tecnologia na Crise Brasil, ele que está sendo o dono do projeto, ele começou esse projeto, ele vai falar justamente isso, ele que é um instrutor, né, dos árbitros de vídeo, ele vai explicar quais serão os casos que os árbitros de vídeo vão ser acessados. Vamos com a palavra Manuel Serapião, ele que é um instrutor e também o dono do projeto no Brasil, ele começou o projeto no Brasil do árbitro de vídeo que vai ser implementado na Copa do Brasil. Vamos escutar Manuel Serapião.
Toda situação de pênalti ou não pênalti, o pênalti marcado ou não marcado, o gol marcado ou não marcado, tem situações que possibilitam a revisão. Então, um gol que foi marcado sem a bola entrar, o árbitro de vídeo marca. Um gol que foi marcado com a bola entrando, o árbitro de vídeo analisa. Obviamente, primeiro se a bola entrou, em seguida, se o jogador que fez o gol adquiriu a posse da bola em condições normais, e o gol será confirmado. Se ele estava em posição de impedimento, se ele obteve a posse da bola levando a bola com a mão, se ele empurrou um adversário antes de obter a posse da bola, é lógico que toda essa situação tem que ser revista, porque o gol, se o árbitro não tivesse cometido aquele erro, não seria marcado. Isso acontece com o pênalti e os cartões vermelhos diretos, que são o limite para o árbitro de vídeo dar um suporte ao árbitro em campo. E é lógico que as situações fora desses limites do protocolo não são passíveis, porque o que se busca é corrigir o erro histórico, o erro que interfere no resultado da partida.
Participaram também da reunião, Carlos Borges,
do
planejamento do VAR no Brasil, Ricardo Bretas, o coordenador também de arte de vídeo no Brasil, que é o Sérgio Correia, junto com o instrutor de arbitragem, criador do projeto, que acabou de falar, o Manuel Serapião. Só para destaque também algumas informações, foram 6 jogos, teste, desde 2016, 50 amistosos nas categorias de base, foram 50 amistosos, com 400 horas ao todo de treinamento, para até o momento, na próxima quarta-feira, ser implementado a tecnologia na Copa do Brasil.
O detalhe é o seguinte, tem já um problema aí, que era o do reloginho, que o chip lá na bola resolvia o problema do entrar ou não entrar na bola, né? Ou entrar ou não entrar no gol, aliás. Então, resolveria esse problema, seria menos um problema para o árbitro de vídeo resolver. Mas só que agora não tem jeito, a bola não tem chip. Então, o árbitro de vídeo vai ter que resolver esse problema. Deixa eu chamar aqui ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, é mais um problema para o árbitro de vídeo, porque se a bola entrou ou não entrou, porque na Copa do Mundo facilitava com o reloginho, com o chip. Sim, Rafa? Pensa que ia chamar.
Boa tarde, Borges, um abraço para você, para o Mazella, para o Vamburgo e para os ouvintes ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu estou muito preocupado, eu acho muito bonito, muito legal, Serapião, Sérgio Correia, que fizeram muito lambança. Serapião então fez um monte de lambança quando apitava. Sérgio Correia foi um fraco diretor de arbitragem. Eu acho tudo muito bonito, mas eu quero saber o seguinte, Borges, quem vai dizer para o jogo? Para ver se foi. Quem vai. A ordem vai vir de alguém lá de fora, ou de fora que eu digo.
Porque o problema da Copa do Mundo foi esse. É porque o problema da Copa do Mundo, Rafael, foi justamente esse. De quem, por exemplo, então, quem solicitava quem? Se o árbitro solicitava o árbitro de vida, ou se o
como é que vai ser, Rafa? Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, beleza. Vai ter uma comunicação direta junto com a arbitragem e o árbitro de vídeo. Isso vai depender bastante de como acontecer. Por exemplo, se o árbitro de vídeo verificar que houve um impedimento, no caso de um gol,
ele vai avisar.
Ele vai poder acionar a arbitragem e a arbitragem depois vai verificar se houve ou não o impedimento. Vai ratificar ou não a informação do árbitro de vídeo. Se o árbitro de vídeo também tiver dúvida do que aconteceu, do que marcou, ele também pode acionar. E, por sua vez, os jogadores também poderão solicitar através daquele sinal do VAR, como se fosse uma televisão.
Vai poder também? Vai ser uma zona, então.
A reclamação, justamente. Ele vai poder fazer o sinal, o árbitro vai verificar se houve a dúvida ou não. Logo na sequência, o árbitro de vídeo vai ser acionado pelo árbitro da partida, Borges.
Valeu. Ele está aqui, nosso...
Só uma perguntinha rápida.
Sim, perguntinha
para
ele.
Não, é para o Rafa. Vai ser em todos os jogos, o Rafa?
Todos os jogos da quarta.
Todos os jogos. São nos...
Começando na Copa jogos, do Brasil, né?
Somente na Copa do Brasil foi descartado nessa altura do Campeonato Brasileiro, apenas na Copa do Brasil, foram 14 jogos. E cada desses jogos, o custo operacional vai ser de R$50 mil. O custo global ainda não dá para ser identificado. Por quê? Porque ainda tem a questão do planejamento, que houve outros custos, para que seja implementado o sistema de arte de vídeo. Mas o operacional, como despesa de viagem, como o material, enfim, a logística de tudo, por jogo vai ser R$50 mil, multiplicado por 14, será o total de R$700 mil em todo o final da Copa do Brasil, mais o custo global, né, o custo de...
Quem vai bancar isso? Quem vai bancar?
Sai da renda, aqui do Mazella, boa tarde. CBS.
Deixa a venta do Mazella aqui, por favor.
Ricardo Mazella.
Obrigado, Sam. Não, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus. Olha aqui, ó. A parada é o seguinte, ô Rafinha. Primeiro, o dinheiro vai sair da renda ou a CBF banca isso sozinho?
Direto.
Segundo, quem CBF, não tem nenhum custo pro clube, é isso?
Não, a Confederação Brasileira de Futebol vai arcar com todo o custo da Copa do Brasil para a implementação do VAR.
Então só tem Copa do Brasil, não tem brasileiro. Está claro também isso.
Não, né? Até por causa do número de jogos.
É, e outra coisa, quem vai gerar as imagens? Quem será ou quem serão os responsáveis pelas imagens do VAR?
Então, vai ter uma licitação, uma empresa brasileira conseguiu essa liberação. E essa mesma, vai ser as mesmas imagens que são utilizadas nas empresas que têm direito de transmissão.
Então vai ser da TV Globo, então.
Da Copa Libertadores de América.
A imagem será da TV Globo, é isso, então? Se é a mesma imagem que eu...
Não, vai ser da empresa que... Vai ser da mesma empresa. Serão as mesmas imagens através da empresa que houve a licitação. O coordenador da CBF, do Arco Civito, que é o Sérgio Correia, ele afirmou que não vai haver nenhuma interferência nem das empresas que têm direito de transmissão. Ele deixou isso bem claro. Isso que será totalmente isento, apenas as imagens que vão ser cedidas, né, que são cedidas às empresas que têm direito de transmissão, elas serão utilizadas pelo árbitro de vídeo, que vai ficar numa cabine. Na verdade, são três, né? Um assessor, um árbitro.
Então,
a
imagem você está falando TV Globo, então.
A Libertadores também tem a Fox. A Fox também tem.
É, quer dizer, mas como é Copa do Brasil, isso só vale para a Copa do Brasil, que o Rafael está falando, então a imagem é da TV Globo.
Mas a Fox também tem direito da Copa do Brasil também, do mesmo jeito. Do mesmo jeito,
mas
a Fox
tem que ver
também
se a TV Globo passa para a Fox ou a Fox que cede. Tem uns acordos.
Mas como
TV
é que você vê essa questão aí? O primeiro caso é o do reloginho, que não vai. Vai dar mais um problema para o árbitro, que vai ter que ver se entrou ou não entrou.
Para mim, eu repito aqui, o Rafa pode me ajudar se for o caso. O negócio é o seguinte: o que eu fico mais preocupado é como é que vai ser acionado. Esse que vai ser a grande bagunça, a grande zona, a grande confusão.
O jogador pedir também.
O jogador pedir, toda hora vai ter. Então tem que ficar. Valdir, tem que ficar estabelecido de que forma pode ser acionado o árbitro de vídeo. Ponto. É isso que aconteceu. Só que o árbitro de vídeo pode chamar o árbitro e o árbitro pode chamar o de vídeo. Só fica entre os dois. Ok. Se botar mais jogador, botar isso, aí vai virar bagunça. Ou então, cada time tem direito a pedir duas vezes. Mas tem que ficar esclarecido isso.
Cirque 15, o nosso comentarista de classe vem aí também.
Jorge Vamburg.
E aí, meu querido Jorge Vamburg, e como é que fica essa situação? Você acha que a coisa vai ficar mais complicada ainda, ou Vamburg?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Eu acho que vai aumentar a lambança. O árbitro de vídeo vem para aumentar as lambanças nas competições desse jeito aí. Porque eu não acredito que funcione, como não acreditei na Copa do Mundo. Eu critiquei e disse que o árbitro de vídeo, há um erro primário nesse negócio, que é o juiz pedir. Só o juiz tem o direito de pedir para ver o lance, ou então o próprio árbitro de vídeo. Eu acho que deveria ser igual aos outros esportes. Não tem esse. Por exemplo, no vôlei. Tênis, o jogador no pede, tênis. No vôlei também a comissão técnica pede. Por que só no futebol é que tem que ser diferente, é o juiz que tem que pedir? Então, entende? Querem que o futebol seja diferente, aí fazem lambança. Isso vai aumentar a confusão, porque mesmo com o árbitro de vídeo, as decisões não vão corresponder ao que a gente espera. Geralmente não corresponde. Na Copa do Mundo, a FIFA divulgou uma estatística que 99% dos casos o árbitro de vídeo acertou, não sei o que. Certo. Conversa fiada, não acredito nada disso. Acho que vai aumentar a lambança nesse sistema.
Ô, Rafael Monteiro, siga.
Agora, falando sobre a experiência na Copa do Mundo, o Manuel Serapião, ele que é o responsável por fazer o projeto aqui no Brasil, ele fala sobre o que know-how a Copa do Mundo serviu para essa implementação aqui na Copa do Brasil. Vamos escutar o Manuel Serapião.
A experiência da Copa do Mundo nos serviu muito, sobretudo para estabelecer um parâmetro, uma diretriz mais ampla, porque quando as coisas são claras, são brancas ou pretas, fica muito fácil. Uma bola que entrou na meta é muito fácil. A falta que foi fora da área é muito fácil. A questão é quando entra no campo da interpretação, porque se busca hoje mais a decisão correta do que a decisão absolutamente correta. Porque as coisas claras, se o jogador meteu a mão na bola com clareza, não tem interpretação.
mas se abrir o braço um pouco ou não, então nós já temos diretrizes para que o árbitro de vídeo informe ao árbitro. Por exemplo, você viu o toque da bola na mão? Vi e interpretei que foi claramente acidental. Você entende como? Entendo como claramente acidental. Então segue a decisão de campo. E isto, tudo isso ficará gravado, que é exatamente o grande objetivo da transparência e da clareza de todas as ações, em benefício não só da entidade CBF, mas primordialmente em benefício do futebol e para a credibilidade dos profissionais e da entidade, em benefício dos clubes.
Falou aí o Manuel Serapião, professor de arbitragem, criador do projeto. Falou sobre a questão da... O árbitro continua sendo autoridade máxima.
Lógico, a decisão final é dele.
Ele já conseguiu. Uma outra situação também foi colocada o seguinte. Vamos colocar um exemplo para a gente pensar juntos. Aconteceu um lance, houve um pênalti não visto pela arbitragem, a bola seguiu.
Seguiu.
Na sequência do lance, o adversário faz um gol. Só que depois foi visto a porta de gol, pediu o árbitro de vídeo, o jogador, e foi constatado que houve o pênalti. Então eu pergunto a vocês, será pênalti ou não?
Ou vai ser gol?
Será gol ou não?
Olha, isso vai terminar empacada.
Eu acho o seguinte, aqui eu também estou temeroso com essa situação. Vamos ver quarta-feira.
A resposta. Hã? Não, a resposta é a seguinte, não valerá o gol.
Ah, não valerá o gol.
Não,
vai voltar a fita para marcar o pênalti. E o gol não valerá. Mas isso aí, se demorar.
Volta a fita,
demorar 2 minutos, 3 minutos, aí vai ser uma loucura, né? Se o gol for rápido, se o goleiro, por exemplo, sair rápido, o zagueiro tocar na frente e o cara fazer o gol, tudo bem.
Ontem aconteceu um lance do jogo Cruzeiro e São Paulo. O Barcos bateu o pênalti, a bola explodiu no travessão. Sobrou pro time de São Paulo, São Paulo fez o segundo gol. Imaginemos que tivesse alguma... houve regularidade nenhuma, mas imaginemos que tivesse havido alguma irregularidade.
Aí então o gol não vai ser marcado e vai voltar a fita marcando o pênalti lá atrás, não é isso, Rafa?
Isso mesmo, mas tem uma outra situação. Vamos
Nossa
dizer,
senhora.
Houve um pênalti que não foi marcado, segue o lance, o jogador toma um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Esse cartão, se valendo ou não?
Repita, por favor, que eu não entendi nada.
Vamos lá. Não foi marcado. Na sequência do lance, um jogador do outro time fez uma falta dura, um cartão amarelo, um cartão
vermelho. Para vermelho.
Esse cartão, ele vai ser retirado e vai acontecer por pênalti.
Está picotando um pouquinho, mas só para fechar, eu acho que pela mesma linha que você votou que o gol não vale e volta para trás, o cartão não vai valer, vai voltar para trás, é isso?
Não. O jogador da CBF, do Activision, Sérgio Guerra Correia, ele explicou que o cartão vai ser mantido, por quê? Porque aí o que mais vai valer, o que mais vai ser interessante, o que mais vai interessar é a integridade física do atleta. Então, o pênalti vai ser marcado.
E também o cartão vai ser confirmado.
Vai ser mantido.
Então, não é a mesma linha. Mas o Sérgio Corrêa falou nessa matéria que você está aí? Vamos ouvir o Sérgio Corrêa, então, meu querido Rafa. Vamos lá.
Os árbitros foram treinados dentro de um protocolo e o protocolo será seguido. Independentemente de quantidade, se é uma, se é duas, se é três, se é dez, se é cem, é o que for necessário. Existe uma média. Existe uma média no mundo, 972 partidas, e isso é matemática, não tem como você dizer, é diferente. Pode ser que numa partida, a Copa do Mundo, nós tivemos em muitas situações e algumas não. Então, isso de acordo com a necessidade. Em relação à informação da súmula que o senhor perguntou, todas as checagens silenciosas e todas as revisões, por força protocolar, geram um clipe, e esse clipe, ele é colocado no site da IFAB com todas as informações necessárias para aquela situação. Então não existirá um exemplo hipotético, 6-0, 5 cartões vermelhos, 4 identidades erradas. Ou seja, só somar, essa quantidade nós teremos de clipes. Não tem como ser diferente.
Valeu, caiu.
Olha que confusão.
A confusão está formada.
Eu não entendi.
Sinceramente,
você entendeu?
Nada.
Ele é enrolado,
Sérgio. Os ouvintes, mas não consegui entender nada.
Agora foi certo correr o último. Que não, mas
Sérgio Correia enrolado, Sérgio Correia, eles conseguem ser claros. Eles não são claros na explicação. Eles têm que simplificar, como diz o Vambu, com muita propriedade, porque vai ser um aumento de lambança.
Eu vou usar aqui um termo que o nosso querido Orlando Batista usava. Quem viver, verá.
É verdade.
Só pode ser quem é a partir de quarta que vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar bem, mas ela também não, Valdir não,
o Vambuga também. E tem um detalhe, tem que dar o... se começar jogador toda hora fazer sinalzinho
para parar, aí o futebol vai ficar chato. Aí vai ficar chato, porque aí o Mazela estava colocando até em off aqui, quando você estava falando dessa situação, e o Vambuga estava colocando a questão de ser igual aos outros esportes, é ter alguém que... ó. Quem pode, quem vai chegar lá e reclamar é o capitão. Quem vai chegar e reclamar é o técnico.
Uma vez, duas vezes, três vezes. Senão vira bagunça, vira mancho.
Deixa eu fechar com o nosso Rafael Monteiro, nosso CBF. Rafa, diga aí, para fechar.
Beleza, sobre essa questão da bagunça também, o próprio Sérgio Corrêa, ele falou em relação ao tempo final que aconteceu na final, junto com o Manuel Serapião. Ele também falou sobre essa questão que aconteceu na final, o pênalti da Croácia. Demorou 5 minutos, aproximadamente. E eles falaram assim, é melhor demorar 5 minutos e fazer o certo do que depois aplicar o errado para depois gerar mais polêmica. É melhor gerar polêmica no certo do que a polêmica no errado. Em relação às gravações, tudo vai ser gravado. Aí se algum clube se sentir prejudicado, vai ter que fazer um documento. Primeiramente, o Sérgio Corrêa disse o seguinte, o coordenador do Arco de Vida aqui no, na CBF, ele disse o seguinte, não, qualquer clube, ele pode reclamar, né? E ter a sua gravação. Aí depois ele falou, não, está no protocolo, tem que fazer um protocolo. Aí você faz a solicitação em relação à gravação. Aí vai ter uma, como se fosse uma pessoa, um filtro, para dizer, que é da própria CBF, para dizer assim, não, essa sua reclamação está beleza, está tudo certo, a gente vai atender a sua reclamação, sim ou não. Vai ter um tipo como se fosse... um filtro. Aí vai dar uma confusão danada. Por quê? Porque para um vai ser liberado a gravação e para outro pode não ser liberada a gravação. Aí um vai se sentir injustiçado. Lógico. Então se libera para um, tem que liberar para todo mundo.
Aí vai entrar a justiça desportiva.
Até porque...
Sim, Borges. Não, vai entrar a justiça desportiva e coisas mais.
Tem que ser tudo transparente, Rafael. Rafinha, tudo transparente. Pode liberar para todo mundo. Ó, passou, foi isso, foi dito, acabou.
Acabou.
Libera geral, cara. Eles estão complicando e estão dando mais para gente que nós pensemos de maneira estranha. De pegar no pé, vai beneficiar um, vai beneficiar outro, vai ver camisa. Tem que ser tudo transparente. É isso aí. Agora, para resolver essa bagunça, essa esculhambação, é simples, ó. Vai funcionar da seguinte maneira.
Com o número X de pedidos, quem vai poder pedir.
O árbitro pode chamar o vídeo, o vídeo pode chamar o árbitro, sei lá, falar qualquer coisa, mas que não deixa a pessoa jogador toda hora fazer toda o sinal da televisão. Vai ser uma esculhambação.
Ele já, quando cai, já pede cartão toda hora. Tá ok, meu querido Rafa, aquele abraço, hein?
Beleza, grande abraço, Borges, Mazela, Valdir Luiz, Vambu, grande abraço.
Valeu, então. Agora, esse negócio que demora 5 minutos e resolve, eu acho que perde o ritmo do jogo.
Atrapalha o desenvolvimento da partida.
O jogo da Croácia lá. Ah, demora 5 minutos, mas resolveu. Mas, pô, 5 minutos é muito pra resolver
um jogo. 5 minutos,
esfria o jogador.
Esfria o torcedor. Olha, perdoe quem gosta. Eu achei um tiro no pé.
5:26, vamos falar do Vitória. Do Rubro Negro Baiano.
Vitória.
Demitido no último domingo após a goleada sofrida por Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Wagner Mancini divulgou nesta segunda-feira uma carta de agradecimento. O treinador destaca o número de jogos em que comandou Vitória e reconhece que 2018 foi uma temporada com percalços. Foi a quarta passagem do Mancini pelo Vitória. Em pouco mais de um ano, entre 2017 e 2018, ele comandou o time 63 jogos. Com 27 vitórias, então um percentual aqui mais ou menos de quase 4,5%, 45% mais ou menos. 15 empates e 21 derrotas, aproveitamento exato aqui de 50,79%. Meu querido Valdir, tá aí fora o Wagner Mancini, que é o 14º de 16 rodadas.
Caiu o Wagner Mancini, previsível, né? a queda do Wagner Mancini, porque o Vitória vem de derrotas, é um bom treinador, fez um ano o seu trabalho Vitória, mas as pessoas esquecem que o Vitória perdeu muito jogador, né? Mas acaba sempre o
treinador pagando a conta. Ele pode ir pro Botafogo, não?
Não, já teve no Botafogo, eu acho um bom treinador, mas foi muito desgastado naquela nefasta administração do Maurício Assunção, onde ele acabou, o Botafogo acabou sendo rebaixado. Então eu acho muito difícil que ele venha pro Botafogo, mas é um excelente treinador e uma grande figura
humana. Pelo que você tá falando, então, Paquetá são favas contadas.
Daqui a pouco a gente fala do Paquetá.
Não, não, eu vou falar depois.
Daqui a pouco a gente fala do Paquetá. Jorge Vambuguer.
Cuida do seu quintal, que eu vou dizer.
Wagner Mancini tá fora. 14 em 16 rodadas, hein? Quase um por rodada, hein, ô?
Isso é normal isso. É normal no Campeonato Brasileiro. É normal, porque é um campeonato muito desgastante. Uma sequência de derrotas derruba qualquer técnico, né? 4-0 já era esperado que o Mancini caísse. O Vitória está mal na tabela, embora esteja fora da zona de rebaixamento, mas está mal. Na verdade, o grande rival do Vitória é que entrou, o Bahia entrou, a Chapecoense saiu e o Bahia entrou. Então, pelo menos isso pode servir de consolo para o Vitória. Mas não tem jeito, a vida de técnico é assim mesmo.
Ele perdeu dois jogos, o Vambuco,
principalmente
quatro,
contra o Bahia.
Ele perdeu de 4-1 do Bahia e 4-0 do Atlético Paranaense.
Não tem jeito, é assim mesmo.
Assim mesmo, a vida segue. Eu achei, inclusive, que iria mais um técnico ontem, o técnico do Sport Recife, o Claudemir, que tomou de 4 também. Desde que
volta... não ganha 7 jogos.
É isso que eu ia falar, exatamente isso. Desde a volta da Copa do Mundo, fora o que já tinha perdido antes, o Vitória não sabe, o Sport Recife não sabe o que é vencer. Estava muito bem na tabela e já começa a namorar a zona de rebaixamento.
Vamos falar do Santos então, agora o Peixe.
Santos! Santos!
Gol! Olha aí, o Santos, a contratação de Cuca como novo técnico nessa segunda-feira foi confirmado. O vínculo do treinador será válido até dezembro de 2019. Em entrevista no CT Rei Pelé, o executivo de futebol do Peixe, Ricardo Gomes, comentou a escolha pelo comandante de 55 anos.
O nome chegou há poucos dias. Eu saí daqui na segunda-feira, vocês lembram, aqueles que estavam aqui, eu falei que tinha dois nomes. E trabalhei nesses dois nomes e depois apareceu essa possibilidade. Quando eu tive esse acordo do presidente, começamos a trabalhar. Não foi difícil, foi hoje pela manhã começamos a negociar. Então foi 2-3 horas de negociação, conseguimos chegar a um consenso.
É, ex-jogador do Santos no início dos anos 90, Cuca treinou o time em 2008 em substituição a Emerson Leão. Depois de ganhar destaque como comandante do Botafogo, ele só treinou o Peixe em 14 partidas com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Com Cuca, o time esteve o tempo todo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Cuca,
O Cuca é um excelente
disse que ia treinar o time de futebol depois da Copa do Mundo.
Tanto é quando ele foi procurado pelo Botafogo, logo que saiu o Felipe Conceição, ele falou: não aceito trabalhar antes da Copa do Mundo, que eu tenho um acerto já com a televisão e vou comentar a Copa do Mundo. Então, realmente, o Santos fez uma grande contratação. Que saudade do Cuca. Boa sorte para ele.
E o Vanderlei.
Mas engraçado. Todo mundo falava ontem que falava.
Mas o Vanderlei. Mas o Vanderlei que Santos e Palmeiras não procuraram ele. O
Vanderlei era a preferência do Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, e o cara que põe grana. Mas o seu Rolo. Rolo, hein? Nome do homem. Orlando Rolo, vice de futebol. Ele quis o Cuca.
E a volta do Cuca ao futebol paulista, hein, Vambuga?
Pode ser uma boa para o futebol paulista. Acho que o Cuca já tem um trabalho reconhecido, né? E pode levantar realmente o time do Santos. Agora, realmente, o Santos procurou o Vanderlei Luxemburgo, de acordo com informações que eu vi na televisão no sábado. Acho que foi no sábado. Ele confirmou a um colega nosso que ligou para ele, um comentarista de televisão, confirmou que o Santos tinha feito uma proposta e que ele tinha apresentado as condições para aceitar e estava aguardando a resposta. Isso eu vi na televisão. Então estava parecendo que ia ficar com o Vanderlei, mas acontece naturalmente, as condições dele não foram as que o Santos considerava as melhores e optou pelo Cuca, O Cuca já deve estar, com certeza, sentindo falta do trabalho, né? Já está sem trabalhar há bastante tempo, comentou a Copa e tal, agora é hora de pegar no batente de novo. E é uma boa, eu considero uma boa notícia a volta dele aos gramados.
Só um detalhezinho, Borges, eu acho o seguinte, o Vanderlei está trabalhando há menos tempo do que o Cuca, né?
Ele não trabalha quase um ano, quando então, ele saiu do...
Se o Santos...
Depois que é daquele time... jogo que nós fomos lá em Recife fazer, o Botafogo eliminou...
O Sport.
Então
nós tivemos lá, Na comida aquilo, eu, você, Rafinha, comida aquilo.
Depois daquele jogo, o Vanderlei, que foi eliminado da Copa do Brasil, foi demitido. Então o Vanderlei está um ano fora.
Em cima do que o Van Burger falou, de voltar, eu acho o seguinte, se eu estou parado há um ano e cacetada, tem uma proposta de um time de ponta, como o Santos, não está bem, mas é um time de tradição, um time de camisa. Eu não pergunto nem quanto é, eu vou.
Mas o problema é que o Vanderlei...
Garoto.
Campo e bola dele é ótimo, mas ele quer ser manager, quer levar uma entorragem de gente com ele, gasta que o futebol muito, não comporta
mas aí
mais.
Ele não se atualizou, porque eu tô na... Não financeiro, graças a Deus ele deve estar bem de grana. Muito. Mas ele é um cara vaidoso. É um cara que foi um vencedor como treinador. E tá numa fase ruim, primeira coisa, eu vou correndo.
Quer ver uma coisa? Só um exemplo rápido. O Abel saiu do Fluminense e agora se desvinculou de todo mundo. Mandou uma Marcelo Chiró continuar, o treinador de vai continuar. Só fica só com
sobre o Vitória, você falou que o Jair Ventura recebeu uma proposta.
Jair Ventura recebeu uma proposta do Vitória, mas em princípio não aceitou. Porque vai receber um salário do Santos e tá na expectativa de ficar no Rio, né?
5h34, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos nessa. Vamos pro Momento Estádio.
Momento Estádio.
É, o repórter Juliano Justo conversa com as medalhistas olímpicas de vela, Martine Grael e Kaena Gus. Vamos lá ouvir o nosso JJ.
Juliano Justo.
A principal competição dessa temporada para os atletas da vela é o Mundial de Classes Olímpicas. As regatas começam no próximo dia 2 de agosto, na cidade de Aarhus, na Dinamarca. Serão 20 brasileiros na disputa, entre eles um reforço de peso. A dupla campeã olímpica, formada por Martine Grael e Kaena Kunz, da classe 49er FX. Sem competir juntas desde agosto do ano passado, elas já estão no local do evento há algumas semanas para se preparar. Martina Grael resume bem o espírito da dupla.
Ah, eu acho que nosso objetivo aqui é classificar o país e tentar voltar ao ritmo que a gente estava antes. Acho que estão tendo bastante regata treinos aqui, e os treinos estão sendo bem fortes aqui, então acho que está sendo bem bom já pra gente.
Nesse torneio estarão em disputa as primeiras vagas para os Jogos de Tóquio. A Kaena Kunz explica o que elas precisam fazer para se garantir agora mesmo na briga pelo bicampeonato lá em 2020.
Esse mundial que a gente está participando é mundial de todas as classes, então não é só o mundial da nossa classe. Então, todas as classes juntas. Então, daqui, dos 8 primeiros, digamos assim, se os 4 primeiros barcos foram da Dinamarca, só conta um dinamarquês. Então, o próximo país vai ser o 5º, por exemplo. E assim por diante. Então, é por país. A gente espera classificar o país nesses 8.
Para isso, é preciso se preparar e conhecer a raia onde vão acontecer as disputas. Kaena diz qual foi a saída que elas encontraram para resolver esse problema.
Foi muito pouco tempo que a gente viajou, e faz muito tempo, então a gente chegou mais cedo exatamente para isso. A gente podia ter corrido europeu, que foi em outro lugar, mas a gente resolveu vir aqui antes e ficar na raia, ter tempo para a gente voltar devagar. É um lugar bem difícil, geralmente o vento vem de terra, então é um vento que não é definido, ele vem em várias direções e você tem que estar muito ágil e preparado para assim, o que der e vier.
Mas para quem já sentiu o gosto de ganhar um ouro olímpico, é praticamente impossível não pensar nos próximos jogos. Mesmo sem ter a vaga garantida, com elas não é diferente. Não é mesmo, Martini e Kaena?
Sim, na verdade a gente vai para lá com bastante antecedência para a gente aprender um pouquinho da raia de lá. Eu acho que na verdade vai ser depois de uma temporada boa aqui já, né, na Europa. Então, assim, não vai ser, de repente não vai ser a intensidade máxima, mas a gente vai aprender bastante sobre lá. E depois a gente dá uma parada. Então, virando o Mundial, a gente descansa um pouco e vai para Tóquio, faz o evento teste, descansa um pouco lá também. E aí a gente faz uma última semana, tem um campeonato que chama Enoshima Sailing Week. Então a gente fica praticamente um mês, né, em Tóquio, velejando e conhecendo o lugar, a comida, a cultura, enfim, climatizando.
De São Paulo, Juliano Justo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Que sacode, hein? 4-1, siga o líder! Vai seguindo porque tá difícil de pegar ele, hein? E o Flamengo apresentou, fecha o microfone do Valdir, que o negócio dele é Botafogo, né? E outro lá é Vasco, 4-1 também. O atacante Vitinho, oficialmente nessa segunda-feira foi apresentado, o repórter Maurício Costa dá os detalhes.
Maurício Costa. Chegou e já está pronto para jogar. Em menos de 24 horas no Rio de Janeiro, Vitinho pode entrar em campo pelo Flamengo. O atacante, que aterrissou na cidade maravilhosa no início da tarde de domingo, recebeu boas-vindas da torcida no intervalo da vitória do Rubro Negro sobre o Sport no Maracanã. Acordou nesta segunda, treinou no Ninho do Urubu e já está inscrito na CBF e à disposição do técnico Maurício Barbieri para enfrentar o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil. Sinal de que o trabalho do Flamengo foi bem feito. E durante a apresentação do atacante, Vitinho revelou que o tal sonho de moleque foi muito mais rápido do que ele mesmo esperava.
Toda vez que eu vim aqui no Maracanã, ainda mais para ver o Vinícius e o Flamengo jogar, eu já me arrepiava todo, então eu já imaginava que um dia isso poderia acontecer. Nem imaginava que seria tão próximo assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de todo mundo ter feito esforço. Assim, é um sonho de moleque de verdade. Eu sempre dizia, né, para toda a minha família que um dia eu ia jogar no Flamengo. Graças a Deus esse dia chegou. Hoje eu estou muito feliz de estar podendo realizar esse sonho e ainda mais sendo flamenguista, né, conhecendo como a torcida se sente. Então eu já estou louco para poder jogar, para poder extravasar isso, botar para fora e dá todas as alegrias ao Flamengo, assim como eles estão me dando.
Vitinho vai disputar vaga no ataque com o Marlos Moreno, colombiano de 21 anos, que fez uma bela apresentação diante do Sport, talvez a melhor dele com a camisa do Flamengo. Será que o colombiano vai conseguir ficar no time titular? Vitinho é a maior contratação da história do Flamengo e a segunda do futebol brasileiro, pelo menos financeiramente falando. O rubro-negro pagou 10 milhões de euros ao CSKA, aproximadamente 44 milhões de reais. Só perde para a vinda de Tevez ao Corinthians, que custou mais de 60 milhões de reais aos cofres do Timão. Então o novo atacante do Fla precisa mostrar mesmo esse serviço. E regularizado, não vê problema algum em entrar em campo na quarta-feira, até porque já jogou no Internacional e conhece bem o Grêmio.
Como saiu, né, regularização, então eu estou à disposição do Barbieri, né, o tempo que ele precisar, né, hoje eu pude treinar com os companheiros, senti um pouco, ele me deu algumas dicas, assim, da maneira que ele quer que eu atue, então eu estou à disposição dele, o tempo que ele precisar já para o próximo jogo e estou preparado. Com relação a ter jogado no Internacional e ser no adversário do Grêmio, tenho uma experiência do jogo, né, até muitos jogadores que estão lá no Grêmio ainda são os que jogaram contra mim quando eu estava no Grêmio, então eu acho que dá para, por fato de conhecer e já ter jogado lá, é um fator que, assim, não, na hora do jogo faz uma diferença porque pela experiência, eu acho que conta.
Tá aí então, Vitinho, 24 anos, flamenguista, que tem como maior lembrança de torcedor o gol de Petkovic na final do Carioca contra o Vasco em 2001. Agora, ele quer escrever a própria história no seu clube de coração e se tornar ídolo de outros Vitinhos que virão por aí. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Alegria da galera nacional!
Ô, Mazzella, você que fez o jogo, pelos gols, você vê que o Flamengo jogou livre, né?
Livre.
Os gols, os caras estavam... O Everton Ribeiro estava livre, o Uribe também, foi falha do goleiro também. E o Paquetá, o zagueiro errou no tempo de bola e
no primeiro sozinho. Gol, o Hever e o Léo Duarte, os dois juntos em cima de um zagueiro só.
O cabeceou e chutou.
O time do Sport foi um arremedo, jogadores de nome, rodados, conhecidos, mas não se entrosaram, ou não se empenharam, ou não jogaram. É uma coisa lamentável. O Rafinha falou um negócio certo aqui, o Rafinha que chegou da CBF agora. Falou, foi o pior time que eu vi jogar, o pior jogo de um time no brasileiro. Não ameaçou uma vez. E o gol do Sport foi um gol assim que ele estava tão fácil, porque o seu Paquetá joga muito. Mas ele agora é metido a gênio. Deu de calcanhar, ele é meio debochado. Ele deu de calcanhar.
Ele deu contra-ataque.
Aí pegou a defesa aberta, mal posicionada. O Vink entrou e fez de cabeça o gol. Mas em nenhum momento o Sport falou, não, pode reagir. Rafael Marques, comando de ataque, o Gabriel que jogou no Flamengo, é do Flamengo ainda. É um time horroroso, é horrível. Três jogadores mais gordos que o Valdir.
Você é magrinho.
Eu sou magrinho.
Gabriel que jogou no Fluminense?
Não, Gabriel do Flamengo, Gabriel, que ele Flamengo. Joga pela ponta. Tem o tal do Felipe Bastos. Pô, a tua cadeira tá caindo. Felipe Bastos, gordíssimo. Entrou um cara no segundo tempo, se não me lembro o nome agora dele, Júlio César, não me lembro o cara não. O cara parecia um segurança de boate. E tem mais um gordo também. Quem é, meu Deus? Peraí.
Mais um.
Tem mais, são três. Ah, e o Michel Bastos. Três caras super gordos. Então, o time do Sport, para a potência do Sport, que é no futebol do Brasil, do futebol do Nordeste, é uma vergonha. Pelo menos, eu estou falando em relação ao jogo de ontem. Foi uma vergonha que o Sport apresentou.
E o Flamengo está fora, o Guerreiro. O Guerreiro está fora porque está com edema e há praticamente
12 dias aí. Eu acho que o Guerreiro não fica no Flamengo.
Aí.
Eu acho que exatamente acaba dia 12 de agosto. Hoje... O detalhe, o Sport começou bem a competição. Depois se desarrumou. E é uma equipe que, de repente, não vai ter que ter alguma mudança, porque não vence 7 jogos.
Agora, só para afirmar aqui bem, ô, meu querido Jorge Bambu, como você fez muito bem aqui na sexta-feira, como é que estão dizendo aí? Porque o Mazzella ontem ouviu, antes, depois, durante, o que a torcida está gritando. Como é que estão falando por aí, ô Jorge Vambuga?
Não ouvi nada.
Sigo líder, você não está ouvindo isso em todo o Brasil?
Não ouvi hoje, não ouvi nada a respeito.
Tá, daqui a pouco a gente fala do
Vasco. Aonde eu passo, eu não consigo ouvir essa frase.
5h46, vamos falar do Internacional, que teve 3.
Campeonato Brasileiro.
Bota fogo.
O Internacional botou fogo no Alvinegro.
É, olha, provocação?
Aqui, Rodrigo Ricardo vem aí falando desse jogo.
Rodrigo Ricardo.
Terceiro colocado do campeonato com 29 pontos, o torcedor do Internacional está sorrindo à toa. O time voltou da Série B e disposto a ficar entre os melhores times do Brasil. Neste domingo, no Beira-Rio, bateu o Botafogo por 3 a 0. Destaque para as atuações de Nico Lopes e William Pottker. Depois da pausa da Copa, Pottker já fez 4 gols em 4 jogos. Para o técnico Odair Helma, é preciso segurar a empolgação e caminhar jogo a jogo no Brasileirão.
Cada jogo é uma final para nós, a cada passo que a gente dá é um passo importante na tabela, a gente não visualiza a parte do fim, a gente visualiza o próximo adversário, trabalhamos duro para vencer o próximo, somar pontos para continuar na parte de cima da tabela. E lá no final a gente vê como é que as coisas vão andar.
O próximo compromisso do Internacional é contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Quem volta ao time é D'Alessandro. O argentino está comemorando hoje uma década de Internacional. Já o Botafogo tenta se recuperar da derrota. O alvinegro carioca está na 11ª posição do campeonato e encara o Santos no Engenhão no próximo sábado. Para o treinador Marcos Paquetá, ainda falta concentração ao time.
Eu acho que a gente merecia um placar menor, acho que o placar foi um pouco exagerado em função do que a gente tinha planejado, e acho que a falta de atenção realmente tem que melhorar. Acho que nós temos que melhorar essa concentração aí com relação ao adversário e à bola, né? Isso aí é uma coisa que a gente está trabalhando bastante, e isso acontece no jogo, né? E nós estamos nessa intenção de fazer isso durante os próximos jogos.
O time do Botafogo viajou direto de Porto Alegre para Assunção, onde encara o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Marcos Paquetá vai contar com os reforços de Chiesa, Pimpão e Rodrigo Lindoso. Por outro lado, terá os desfalques de Moisés e Aguirre. Nacional do Paraguai e Botafogo jogam na quarta-feira e a Rádio Nacional transmite a partida a partir das 7h15 da noite pela internet em radios.ebc.com.br. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, então. Nacional do Paraguai e Botafogo é a segunda fase da Copa Sul-Americana, estádio Arsênio Érico. Em Assunção, no Paraguai, Ricardo Mazella inflamando a galera, o mito da Nacional. Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Maurício Costa e o Jorge Vambuga no plantão da informação. Você vai curtir nesta quarta-feira, antes de Grêmio e Flamengo, que jogam pela quarta de final da Copa do Brasil na Arena do Grêmio. 5h50. Ô, Jorge Vambuga, antes de passar para o Valdir, que vai, logicamente, ter que falar do Marcos Paquetá e dessa derrota, o que foi pior, a derrota do Vasco 4-1 em Brasília ou 3-0 do Inter em cima do Botafogo?
Cada time com a sua história, cada jogo é um jogo. O do Botafogo foi ruim para o Botafogo e a do Vasco foi ruim para o Vasco.
Respondeu secamente.
O Vasco,
você,
O Vasco ainda fez um bom primeiro tempo. Eu vi os dois jogos. Tava de folga no chinelo, eu vi os dois jogos. O Vasco ainda fez um bom primeiro tempo. Se desarrumou porque tomou um gol com 2 minutos no segundo tempo. Com 11 minutos já tava 2-1 o Corinthians. O Botafogo não. Jogou nada. Uma partida horrorosa. Já tinha jogado mal contra a Chapecoense. Eu fui ver o jogo, falei até aqui em off aqui na sexta-feira pra vocês, ó. Horroroso. Achou um gol e ganhou o jogo. O pior é o seguinte: Botafogo perdeu o padrão técnico. Não tem padrão de jogo nenhum. Não tem esquema de jogo nenhum. O treinador escala mal, mexe mal. Outra coisa, ele botou contra a Chapecoense, do lateral esquerdo, Gilson e Moisés. Agora ontem mudou. Botou do lateral direito. E o pior, toma os dois gols.
Fez o gol contra o
Chapecoense. Toma dois gols em cima dos dois lateral direito. Os dois gols do William Pocker. Parece videotape. Parece que estava repetindo, entendeu? Isso. Então, uma coisa horrorosa.
Responda o Antônio Carlos e Oswaldo Cruz. Então, para perguntar a você, por que o presidente do Botafogo aceitou o Marcos Paquetá? Não existiam outros nomes?
Existiam, mas foi um erro.
Da diretoria, dos vice-presidentes.
A diretoria aceitou o pedido do gerente de futebol. E eu acho
você
que tem que trocar.
Você conhece todos aqueles diretores?
Tem que trocar.
Todo mundo devia tirar todos os diretores?
Não, tem que trocar. Se não ganhar do Santos,
diretor, mas você mesmo dizia aqui nesse microfone, dizia assim, não, é o que pode pagar, é o melhor nome.
Mas o que pode pagar?
Naquele momento você dizia que era o melhor nome.
Eu falei o seguinte, você é um senhor confuso. Eu falei o seguinte, vamos esperar para analisar. Eu sempre falei aqui, só pegar no dedo duro. Vamos esperar para ver.
Mas
só que em quatro jogos perdeu três.
A torcida está pedindo para sair presidente e todo mundo, a diretoria toda.
A torcida está furibunda da vida com razão. Com razão. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que...
Paquetá fica até quando?
Pelo que eu sei, olha, que eu escutei hoje, aqui. Até sábado,
eu estarei viajando, que eu vou estar de férias amanhã, estarei fora
de
do
novo,
Brasil.
De novo.
Mas eu tenho certeza...
Você não vai comprar nenhum telefone para ficar falando.
Não, vai ligar.
Mas eu tenho certeza...
Vai gastar que a Kênia está bancando, é por isso. Aí é o seguinte, eu estava com o Luiz Ferreira, aí eu só estava ouvindo um passarinho. Não é possível, não sei o que lá, vai ter que permitir. Eu já liguei
para o Gabriel falando seriamente, independente de você cuida do seu quintal. Tal que foi invadido lá em Fortaleza.
Mas eu acho que
eu acho que se ganhar do Santos fica irreversível.
Se perder do Santos,
fica irreversível.
Se perder do Nacional do Paraguai.
E aí, então balança no avião.
Valeu, 5h53, voltamos já.
Futebol Nacional.
No mundo da bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1. Sky 23, NET HD 531 e Vivo TV HD 503.
No mundo da bola.
E de imediato, de peso, vem aí porque tem um jogo que fecha essa rodada. Bahia e Atlético Mineiro. Fala aí, de peso.
Um, dois, olha o último, três. Amigos do programa No Mundo da Bola, vamos destacar o jogo que encerra a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Atlético se enfrentam logo mais 8 da noite, horário de Brasília, na Fonte Nova, e será um duelo de opostos. O Bahia ocupa a 16ª colocação, ponto da zona de rebaixamento, já Atlético Mineiro é o 5º colocado e, se vencer, pode chegar à 3ª colocação. Bahia não terá um dos seus principais jogadores. O Zé Rafael está suspenso, assim como o zagueiro Lucas Fonseca. O provável Bahia: Anderson, Bruno, Thiago, Douglas, Groli e Léo, Gregory, Elton e Vinícius, Elber, Edgar Júnior e Gilberto. Vamos ouvir o zagueiro Thiago, que fala sobre esse duelo contra o Galo.
Sabemos que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. A equipe do Atlético vem fazendo bons jogos, né, com jogadores rápidos, jogadores inteligentes. Então a gente tem que ter o máximo de cuidado, né, jogando dentro de casa, né, dando o mínimo de espaço possível para a equipe deles. e fazendo o que a gente vem fazendo na fonte, né, que é gols.
Pelo lado do Atlético, o técnico Thiago Lage terá mais uma vez de mexer na equipe. Zagueiro Léo Silva, novamente com problemas musculares, está fora. O Fábio Santos recupera de uma torção no tornozelo e o Lucas Cândido está suspenso. Já o volante Matheus Galdesani reforça o time, já que voltou de suspensão, e fala do jogo de logo mais.
Eu tenho certeza que o nosso time vai entrar bem focado, vai entrar com a mesma pegada de sempre, entendeu? E independente de quem entrar no jogo, tenho certeza que todos vão dar o seu melhor.
O provável Atlético Mineiro: Vitor, Patrick, Gabriel, Iago Maidana e Carlos Gabriel, José Wellison, Matheus Galdesani, Elias, Luan Outerans, Tchará e Ricardo Oliveira. 20h, a bola rola para Bahia Atlético Mineiro. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Olha aí, o timaço nacional.
E fechando aqui os resultados para os palpites desse jogo, Bahia Atlético Mineiro na Fonte Nova. Você, Valdir, amanhã ainda tem trabalho, só em quarta-feira que está de férias, né?
Ô, Borges, o Bahia está num crescente. 2-1 Bahia.
2-1 Bahia. Jorge Bamburguei, Bahia e Atlético Mineiro hoje.
Para o Atlético Mineiro.
Quanto?
2-0 Atlético Mineiro.
2-0 você.
Vai empatar 1-1.
Também acho que é 1-1. Um abraço, hein? Ficamos por aqui no Mundo da Bola. Voltamos amanhã no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando que vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Tchau.
Olha aí, o timaço nacional.
Carlos Borges.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.